Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Podrecast, seu podcast de cultura inútil favorito. Eu sou Pedro Flecha Ribeiro e hoje eu tô aqui com o Gabriel Estrada.
Fala, pessoal, tudo bem?
Com o Miguel Souza.
Fala.
Com o Rafael Moura.
Opa.
E com o Led.
Sejam bem-vindos, caros ouvintes.
E a gente volta mais uma semana aqui pra falar de mais uma série. The Boys, a série dos super-heróis aí que se explodem muitas cabeças e as pessoas realmente são maltratadas. Então, vamos lá. Opa, tudo bem? Antes de você começar a ouvir esse programa maravilhoso, eu tô aqui sozinho pra fazer esse insert, porque a gente é muito desorganizado pra juntar todo mundo. Mas eu senti que eu precisava estar aqui. Semana passada a gente alcançou a marca de 1000 streams. É uma marca importantíssima pra gente. A gente tá muito, muito, muito feliz. E a gente queria agradecer todo mundo que tá ouvindo, que tá compartilhando, que tá, pô, dando a maior moral, porque a gente tá trabalhando demais nisso, a gente tá botando a nossa vida nesse projeto. Então, é muito bom ver que tá dando algum retorno. Então, só isso mesmo, só pra agradecer demais e, por favor, continue ouvindo, continue compartilhando, porque realmente dá trabalho. A gente tá gostando demais de fazer, então muito, muito, muito obrigado. Pode ir pro programa agora. Queria começar agradecendo a Amazon Prime por poder me dar a oportunidade de fazer um programa inteiro só com música do Billy Joel. É realmente emocionante. Agora vocês podem falar aí o que vocês quiserem.
De nada, Pedro.
Não, mas vamos lá. O que vocês acharam da segunda temporada? Tipo, impressões gerais, assim, acharam melhor?
Eu achei muito boa. Pode. Tipo, pra mim, gostei mais da segunda do que da primeira, porque, assim, teve de tudo mais um pouco, entendeu? Eu acho, tipo, pra mim teve mais ação, teve mais cenas, tipo, de gore pra cena lá da... A baleia, tá ligado? Que é bizarra demais, entendeu? Ele joga um barco dentro da baleia. Mano, surreal. E, assim, além disso, eles mostraram mais também, tipo...
O universo.
O universo como um todo, além do desenvolvimento melhor, assim, dos personagens, entendeu? Do Leitinho, do francês, entendeu?
Leitinho, esse nome é muito bom.
Enfim. E do resto dos personagens também. Achei que foi muito bom nesse ponto.
Cara, eu gostei muito da segunda temporada no quesito político, assim. Porque eles entram mais no aspecto político da história. Tipo, tem o... Isso na segunda temporada, né? Tem o Capitão Pátria, Stormfront. Eles começam a se envolver com umas paradas, tipo, anti-imigração, Deus Salve a América. Inclusive, eu não lembro qual episódio que é, que começa com aquele cara, né? Que ele começa, tipo, ele fica viciado, ele é fanático pela Stormfront, tipo, falando mal de imigrante e super terrorista, que ele chega no ponto de chegar lá e dar um tiro na cara do indiano do mercadinho.
Isso é tão real, né? Essa coisa de influenciar as pessoas.
Sim, da influência política que um ídolo gera, entendeu?
Eu gostei bastante da segunda temporada, que foi mais do que uma série de super-heróis, foi uma série política, que tinha política, religião também.
Aquela frase que eu não sei se a gente já pode chegar lá no último episódio, se a gente vai fazendo uma escalada, mas aquela frase que a Stormfront fala no último episódio, que, tipo assim, as pessoas gostam. Sim, não só aquela parte do genocídio branco, que é ridículo, mas quando ela fala que as pessoas gostam de ouvir o que ela tem a falar, só que elas só não gostam da palavra nazista, o que
isso foi muito forte.
É verdade.
Isso foi muito forte.
Isso foi muito forte.
E só o fato da personagem dela ser, tipo, aquela personalidade do Instagram e depois ser assim, tão nazista, eu achei que foi um arco maneiro. Porque a gente conhece ela sendo, tipo, ela vai ser a nossa queridinha essa temporada, entendeu? Só que lá pro final você tá, tipo, nossa, graças a Deus que ela virou um pedaço de torrada.
Cara, tem até um print, não sei se vocês viram, tipo, de algum grupo, assim, do Facebook, que uma menina, acredito eu, postou que ela era, tipo, assim, mano, eu tô amando essa Stormfront, sério, que personagem militar. Que mulher forte e tal. Tipo, como se fosse o ícone da lacração. Os
dois episódios, ela não faz nada de errado, mas o terceiro episódio, onde mata aqueles civis, aí...
É, cara, então, e tipo... Ficou bem claro que ela era racista.
Sim,
ela
com a...
Muito claro que ela era racista.
Cena
com o irmão com lá.
A-Tran lá.
Cara, eu acho que até antes. Eu acho que até antes, quando, tipo...
Não, quando ela entrou mata.
Quando ela mata a família lá.
Da Kimiko,
ela fala uma gíria muito antiga também.
Ela fala uma coisa tipo... Ah, seu amarelo de merda. Ela fala alguma coisa desse tipo, assim. Sim. Aí já dá pra entender, mais ou menos.
E ela mata todo o...
Cara, ela mata um
quarteirão inteiro, assim, do prédio. Tipo,
ela mata o quarteirão inteiro de um bairro negro, tá ligado? Então, tipo, naquela parte...
Eu percebi
naquela
que tinha alguma coisa de errado. Ela entra num prédio, e aí, tipo, era uma família negra, e, tipo, eles olham com medo, e ela só torra eles, assim, sem nenhum motivo.
Essa cena foi... Caralho, foi... Nossa, que isso? Ela é tão maluca, assim. Caralho, matou um civis a nada. Tipo, nem o... Até o Homelander mata, assim, mas não é tão a nada, tá ligado?
E ele não é racista, ele mata qualquer um.
Não,
ela tem um gosto por matar minorias, assim.
Ele não escolhe, né? Tipo, ele só mata, né?
Não, tá no meu caminho, dá um peteleco e o cara vai embora.
Cara, a questão, acho, da diferença da Stormfront pro Homelander é que, tipo assim, a Stormfront tem toda aquela pauta nazista e de supremacia branca dela, né, em relação às outras raças na cabeça dela, enquanto que, tipo assim, o Homelander, ele simplesmente se acha melhor do que todas as outras pessoas do universo, entendeu?
Ele foi criado pra ser isso.
E a Stormfront, ela, tipo, reforça isso na cabeça dele, tá ligado?
E você falou lá do último episódio, né, quando ela fala do genocídio branco, a cara que ele faz, tipo,
sim,
eu tô namorando nazista.
Nem ele compra essa.
Não, velho, é isso pro ator, cara. O ator fez um ótimo trabalho, cara. Eu fiquei,
o Anthony Starr, ele é foda.
Querem Homelander é outro personagem, cara. As falas dele no primeiro episódio da segunda temporada, que a Ashley lá vai trazer aquele cara que é cego pra...
Cara, aquilo.
É, e aí o Homelander fala, ok, eu posso só falar uma coisa? Aí todo mundo, não, fala ele. Bom, aí tipo, ele tá fazendo toda a cena do lado dele, tá, e se por acaso alguém fizesse isso? E ele estoura os tímpanos do cara, tipo, é absurdo.
Ele deu um nervoso absurdo.
Cara, que
ele é bizarro, né?
Nome do herói, ponto cego. Tipo, todo ponto pra ele é cego, porque ele é cego. Tipo, eu achei esse nome muito engraçado, assim, ponto
não,
cego.
Não, mas cara, mas a gente precisa falar aqui que a Amazon Prime deu uma vacilada foda em resolver traduzir tudo.
É, ficou meio esquisito,
Sim,
Capitão
Pátria,
Leitinho.
É, Leitinho. Mano,
Leitinho dava
mais. Leitinho, ficou muito...
Francês tipo, até vai, assim.
É, até o vai.
Único, não, francês único. É francês, mano.
É, o único
vai. Billy mas... Bruto.
Não, Bruto, cara, Bruto. Não, Bruto foi foda, velho.
Luz Estrela. Mano,
o nome dele. Não, Luz Estrela não dá também.
Eles nem tentaram traduzir do jeito... E o Black Noir, nem tentaram traduzir.
É, graças a Deus.
Que tinha que ser assim, né? Senão é preto escuro, tá ligado?
Não tem como traduzir, ia ser muito bizarro. Que isso?
Não deviam ter traduzido nenhum nome, eu acho.
Sim, tinha que ter deixado tudo
como... Cara, Trem Bala.
Ah, o Trem Bala até ficou
maneiro. É o menos pior.
É o menos pior, mas Luz Estrela, velho. Parece o comercial daquela luzinha que você bota no quarto do seu filho, pra ele não ficar com medo.
Cara,
porra, é isso, velho.
Capitão Pátria, eu até gostei, vai. Eu falo Capitão Pátria.
Eu prefiro Homelander, que é mais...
Ah, ó.
E a Mulher Maravilha desse universo é como em português? Não sei.
Rainha Maeve.
Queen Maeve.
Seria engraçado se a gente falar Fada Sensata, né? Seria engraçado. Tipo, seria... Aí ia ser engraçado.
Não, mas cara, nem Capitão Pátria.
É, nossa, sei lá.
Muito ruim. Profundo.
Não, profundo.
Profundo foi muito literal, cara. Faltou aquele toque brasileiro, tipo, low academia, sacou?
A parte mais legal do Tite é o nome dele, o nome de verdade dele é Kevin. É o nome
Kevin.
Mais boring. É tipo, aqui o Kevin...
Mas é muito bom.
E eu acho que isso é proposital.
Tudo aquele arco da igreja.
O The Deep, ele é feito pra ser
um Kevin, tá ligado?
Ele é um Kevin. Ele é pra ser o Kevin.
Depende. Aquela roupinha, né? Pra começar com aquela roupinha. Ele tá sempre com aquela roupa. Até quando ele tá sendo entrevistado lá pela aquela mulher lá sobre...
Mas todos estão sempre com aquela roupa.
Mas sei lá,
menos
sei
a Starlight.
O Deep eu acho mais ridículo, porque literalmente, tipo, eu sei lá, ele não tá numa vida mais super-herói, ele tá naquela vida de ex-celebridade, então ele podia estar botando a roupa normal. O A-Train, então, outra galera,
mano,
não,
aquele arco dele é muito bizarro.
Não, não, aquele episódio que ele toma o cogumelo e as guelras dele falam com ele.
Não, caralho, aquilo é muito estranho.
Tem uma cena que eu rolei de rir, que é quando ele... Logo depois que ele sai do Seven e tal, e aí ele fala... Eu não lembro qual é o contexto, mas ele fala alguma coisa tipo, pô, não me sinto tão bem desde que eu assisti o show do Google Dolls no ano X. Aí tá ele trancado no quarto, ouvindo o Iris sozinho. E tipo, a música é uma merda, sabe? Não, ele tá muito solitário, cara. É muito terrível. É muito
e bom. Aquela cara, cópia do Arqueiro Verde também, muito bom.
Cara, mas assim, eu achei muito estranho aquele arco dele, porque, assim, você entende que ele tá sofrendo uma espécie de lavagem cerebral, né? Tipo, involuntário. Principalmente com aquele negócio do Fresca.
Fresca?
Só que, tipo, no final, o cara fala, não, o A-Train tá de volta e você não. E, tipo, ele, então tá bom, vou embora. E, tipo, ele sai, assim, foda-se.
Não, o cara fala, você tá meio tóxico.
Aqui tem baseado numa igreja que existe, né, aquela igreja Scientology, que eu não sei o nome em português.
É do Tom Cruise.
Existe.
Scientologia.
Existe essa coisa na vida real. E isso que eu achei maneiro, porque eles sempre trazem essas coisas que, tipo, são familiares, só que super-heróis. É tipo isso.
Não sabia, não. Maneiro, velho.
Tipo, nossa, é maneiro.
Curiosidade.
Tipo, você substitui todos os super-heróis por celebridades e ainda funciona a série. Porque essa
é a crise. Mas a Scientologia é uma parada real e famosa.
E creepy. Bem creepy.
O Tom Cruise e o John Travolta são adeptos da Scientologia.
E o South Park já zoou muito com um episódio, assim, maravilhoso.
É, que ficou Tom Cruise e o John Travolta dentro do armário.
E aí eles ficam falando, nossa, o Tom Cruise não quer sair do armário.
Aí o John Travolta entrou no armário e ficou, agora estão o Tom Cruise e o John Travolta juntos dentro do armário, não querendo sair.
Outro personagem que eu gostei bastante nessa temporada, que a gente não teve muito na primeira temporada, é a Maeve, a Queen Maeve. Ela teve um arco, assim, muito, tipo... Eu acho que não deu em nada, quer dizer, deu no último episódio, mas eu achava tão mais... que ia rolar tão mais coisa com ela.
Pô, eu acho o arco dela na primeira temporada, ele termina meio do nada. Assim.
Não, ela é quase, tipo... Ela aparece bem pouco na primeira temporada.
Ela é muito coadjuvante.
Tipo, mas, cara, essa temporada, foi quando, tipo, o Homelander fala que ela é bi, e, tipo, aquela cena que ele tem com aqueles dois caras, que estão, tipo, são os marqueteiros, Eu acho, tipo, não, a gente vai vender você como a rainha sensata, sabe? A fase sensata. E ela, tipo, você sabe que ela é bi, né? Você sabe que ela é bi, né? Aí, não, é mais fácil de vender. Cara, esse recorte é tão, tipo, real. Aí eu falei, nossa, isso, tipo, rola isso.
Não, então, qual que é a grande graça, assim, do The Boys? É claro que, pô, tem muitas coisas legais, assim, de... A violência é um negócio que a gente vê naquele nível pouco... Esse tipo de série, tem algumas coisas muito engraçadas e tal, mas o grande negócio do The Boys é assim, tipo, existe um mundo completamente diferente da gente, em que super-heróis são muito reais e por algum motivo
é
tem
igual,
muita similaridade entre o nosso mundo e o mundo da série, e aí você fica tipo...
todo aquele negócio do Girls Get It Done, né?
Isso, eu ia falar disso.
Eu achei isso genial,
Que o Moro falou... Da cena do gordinho lá, que ele mata o cara, eu achei essa a melhor cena da série inteira.
Foi espetacular esse começo.
Cara, aquela cena é muito boa, porque ele fala tanta coisa em tipo, tão pouco tempo. E ele mostra, assim, como o discurso é muito real e como ele escalona dentro das pessoas, sabe? Tipo, o cara, ele vê um reflexo no olho do cara e ele pensa que é um super terrorista, sabe? E o cara vai lá dar um tiro no maluco. Tipo, por nada,
é uma
sabe?
Série sobre por causa de um discurso. Né? No fundo, é uma série sobre dominação. Como nós somos dominados pela mídia e por pessoas famosas em geral.
Exatamente.
Talvez não todo mundo, mas tipo, vai dizer que quando você fala, o Tom Cruise comprou esse tênis, você não fica mais afim de comprar o tênis? É uma coisa que rola com a gente.
É, ainda tem tipo sapato do... É, que Tom Cruise não pega muito, mas tipo, Adam Sandler, tá ligado? Pô, sapato do Adam Sandler, da marca... E aí, cara, os sapatos... Também tem uma cena muito foda do A-Train, que acho que na primeira temporada, que ele tá na loja lá...
Eu
tá
vi essa cena hoje com meu pai, é espetacular.
Ele entra na loja e o cara fica olhando ele, assim, tipo, e seguranças. E ele, cara, eu sou a porra do A-Train, cara. E o cara lá dando aquele cheque pra ver se ele não rouba
isso
nada.
Isso me lembrou de uma cena na segunda temporada que é a Maeve e o Capitão Pátria, pra falar. Estavam naquela entrevista e aí, tipo, eles falam, a apresentadora fala, ah, e o que vocês acham daquele hashtag Heroes Only White? Eu não lembro agora o que é que eles falam. Mas falam que, tipo, que só tem, sei lá, 98% dos heróis são brancos.
Aí eles lançam o passe pra lacrar, que é, tipo, ter o Black Noir e o A-Train nos sete. Então, tipo, logo eles pensam que acabou completamente o argumento de, tipo, da mesma forma, ainda são 90% e poucos dos heróis brancos. Aí é, tipo, aquele argumento do, cara, para, eu não sou racista, eu tenho amigos negros. Eu tenho um negro na família.
E o que eu
meu
acho
cunhado é negro.
O cara da igreja, no final, ele literalmente fala isso. Tipo, ah, a voto precisa fazer uma imagem antinazista, então o A-Train tá de volta. Mas o Dedê pode ficar fora. Porra, caralho.
Sim, foi, tipo, mas eu achei maneiro, porque tipo, é logo depois que eles anunciam que os heróis são criados, né? Aí vem a pergunta, porra, se é escolhida as pessoas, por que só tem gente branca? É. Se é escolhido, sim, não é uma coisa de Deus.
Outra coisa, a Stormfront até fala que, tipo assim, o composto V ainda caiu em, tipo, algumas pessoas erradas e tal, e ela tava claramente se referindo ao A-Train. Ela tava claramente se referindo a ele. Tipo, que aconteceram alguns erros ali, quando ela diz daquele, tipo, que era pra montar aquele exército branco dela e tal,
Acho que o tempo que eles escolheram pra série se passar e, tipo, quando o Compound V foi criado, eu achei excelente, assim. Pós Segunda Guerra, toda essa época, assim, dos heróis já terem...
Ah, faz todo sentido. Faz uma coisa meio... É porque, assim, a gente tá vendo, cara, assim, eu vou ter que fazer a comparação porque é completamente inevitável, mas você faz uma coisa muito parecida com o Watchmen, no sentido de que você abre uma brecha pra trazer uma era de ouro. Dos anos 40, assim, meio dos anos 40 pós-guerra, né? O Watchmen faz isso fenomenal, tanto a história em quadrinho, quanto a série da HBO que saiu ano passado.
Pô, não vi ainda.
Também fala muito de racismo.
Mas assim, pra terceira temporada do The Boys foi confirmado o Soldier Boy, que é o Capitão América. Que é o primeiro herói desse universo. Tipo, foi o primeiro herói, entre aspas, que a VOD criou, foi o Soldier Boy.
Então, quando você fala isso, tipo, ah, o Compound V é uma criação do pós-guerra. Você abre uma brecha pra você trazer 1 milhão de heróis dos anos 50, sabe? E você faz essa referência dos quadrinhos, né? Essa metalinguagem, em que você tem uma era de ouro e depois você tem uma era de prata, que se estendeu, né? A gente hoje vive os reflexos da era de prata, né? Você consegue fazer isso.
E eu não sei quem falou, mas o tempo da série se passa, eu acho que foi maneiro o tempo que a série lançou. A gente tá, tipo, já saturado de filmes de super-herói, de série. Tem universo, MCU, Netflix, tem todo tipo de herói, tem série agora. Eu não acho isso ruim, eu gosto. Mas aí, tipo, chega essa série logo depois do Guerra Infinita, sabe? Pra uma perspectiva totalmente diferente. E não é igual a Deadpool, que é sacaneando. Eles
não, é diferente,
tipo, eles, tipo, os super-heróis são, tipo, maus mesmo. São mau caráter.
Às vezes isso me incomoda um pouco, não vou mentir. Tipo, às vezes eu acho que a galera é meio, tipo, do mal porque sim, sabe? E aí fica uma coisa...
Tipo, é uma questão assim, já que eles são tão poderosos, né? Não, e não tem como impedir eles, eles só, tipo, ah, foda-se, eu vou fazer o que eu quiser.
Cara, o que, assim, na minha visão, eu não vou falar que, tipo assim, eles fariam, tipo assim, de tudo, tipo, matando todo mundo. Mas acontece muito de pessoas poderosas fazerem merda. Tipo, a gente sabe de vários casos aí. E, tipo, pelo fato de que eles sabem que eles são famosos, eles têm dinheiro, eles se sentem intocáveis e eles fazem merda e estão um pouco se fudendo.
Mas assim,
Robinho e outras coisas assim que acontecem e tipo, o nego caga até passa pano pelo status da pessoa. Cara, o exemplo bom disso aí é o Profundo, o Deep, tá ligado? Eu não consigo saber se ele é um personagem engraçado, se ele é um babaca ou se ele é só um personagem triste, porque tipo assim, ele tem aquele caso do assédio com a Starlight no começo e tipo, depois ele só se fode, você começa a ter pena dele e depois você começa a rir da situação dele. Tipo, ele não é 100% um cara babaca. Ou como, sei lá, a Maeve, tipo... Ela também não é, tipo... Acho que ela só foi corrompida, mas ela não é uma pessoa ruim.
São aqueles tons de cinza, né?
Sim.
Mas, cara, nos quadrinhos, né? É muito mais pesada essa cena da Starlight. Tipo, é o set inteiro. É, tipo, todos os homens do time. É o Black Noir, o Homelander, o A-Train. Todo mundo estupra a Starlight. É muito pesado. Cara, nos quadrinhos é muito mais pesado, velho.
Caralho, dessa eu não sabia.
Não, tipo, e também o... Posso falar dos quadrinhos agora?
Não é... Pode, não. Coloca
não,
é isso.
Não, tá. E nos quadrinhos, o evento do avião, sabe, da primeira temporada, na verdade, se passa em 2001, no 11 de setembro. Tipo, é o 11 de setembro que vai acontecer, eles não conseguem impedir e o avião acaba caindo na Brooklyn Bridge.
Ah, sim, sim. Não, cara,
então, a série, os quadrinhos é muito mais louco. Por exemplo, a Mallory, a Stormfront, tudo é homem, né? Aí eles trocaram na série pra atualizar um pouco. Mas é tudo, tipo, o Translucent não existe, é uma cópia do Martian Manhunter, que é o... Qual é o nome? Jack from Jupiter.
É, se eu não me engano, nos quadrinhos o A-Train é branco também, não é? Uma
parada assim, tipo, né? Ele muda um pouco. E o Black Noir é o melhor personagem, porque ele é literalmente uma pessoa que veste uma coisa preta e é isso. Não tem mais...
O Black Noir é incrível. Não,
o Black Noir é o melhor personagem, sim.
Ele não falou uma palavra.
E ele é um ator, tipo... Imagina como ator. Tipo, você ser um cara que só, tipo, fica numa roupa, fica fazendo expressões nem com a cara. É, tipo, só com sua cabeça. Isso, tipo, aí não decorou nenhuma fala. Eu amo esse personagem. Ele pode ser um babaca? Pode, mas esse é o melhor personagem.
Pô, incrível. Sem sacanagem. Deve ser muito difícil você fazer o trabalho dele, assim. E eu falo mesmo pra Kimiko. Que
eu
cara
é essa?
A Kimiko mas a Kimiko, pelo menos, tem expressão facial.
Sim, sim. Mas, porra, ela é incrível, cara.
Aquela primeira cena da temporada. Onde o Black mata o...
Ele é muito engraçado, porque assim, você não vê a cara dele em momento nenhum. E então, assim, e ele tá sempre... Ele é muito imponente, né? O uniforme dele é muito, muito foda. É. E aí, tipo, a primeira cena dele, ele vai lá no Iraque, ele tá mó... uma massacre.
E aí, no final, ele brinca com a criança.
Ele encontra criança, né?
Cara,
é muito bom, cara.
Sério,
muito
tipo... Bom. E outra cena que é maneira do Black Noir na série, na primeira temporada, que a Starlight chega assim, pô, prazer trabalhar com você. Ele olha pra ela e vai embora. Eu tive uma crise de riso quando eu vi isso, cara, é muito bom.
Tem uma cena quando eles descobrem que, tipo, eles são feitos do composto V, que, tipo, ele fica chorando lá.
Ele aparece chorando com o celular, né?
Eu queria muito saber sobre a história do Black Noir, cara.
Cara, isso é por isso que eu falo, assim, que, tipo, às vezes a série é muito intensa, me incomoda um pouco. Esse negócio de ficar explodindo cabeça, assim, tal, é legal e, tipo, é engraçado. Mas, cara, às vezes eu queria que a série fosse mais sutil, às vezes, sabe? Esse momento do Black Noir é ouro, cara, é dourado, porque... Ele não falou a palavra. E, cara, imagina, pô, você não sabe qual é a do Black Noir, assim. Você entende que ele tá seguindo regras. Mas, assim, ele não é necessariamente uma pessoa ruim, sabe? E, tipo, ele pode muito bem ter uma aspiração a ser um super-herói e querer, sei lá, passar um tipo de esperança pras pessoas, sabe? Sim. E aí você, tipo, descobre que você é um rato de laboratório, tá ligado?
Porra, mas ele quer ser um herói abrindo a boca da pessoa, meio é difícil também.
É um maluco, não, tipo, eu tô viajando aqui, sabe? Mas, cara, imagina você viver a sua vida inteira achando que você foi, tipo, predestinado a fazer alguma coisa.
Escolhido
por
Deus.
E você descobre que você é uma cabra, né? Tipo, de laboratório, assim, você é um teste, você é uma cobaia. E aí é isso, cara, é aquele personagem que você não vê ele mostrando expressão em momento nenhum. E aí o cara vai lá e ele começa a chorar muito. E, caralho, é tão pesado, cara. Mas esse é o negócio que eu tô falando, assim. E eu volto a falar do Watchmen. O Watchmen, ele é muito sutil quando ele vai falar que os super-heróis, eles são, tipo, os cuzões, assim, eles são merda, sabe? O comediante, ele é muito escroto.
Muito cuzão, é.
Muito escroto.
Os super-heróis do Watchmen são, tipo, mais pra Batman. Todos eles são,
assim, sem
contar com o Dr. Manhattan, todos eles são, tipo, humanos e têm suas fraquezas.
Pois é.
No The Boys, mas, assim, não tem isso. É, tipo, Homelander é a prova de bala, é uma coisa assim. Então não tem esse, tipo, senso...
Mas, cara, pega o Dr. Manhattan. O Dr. Manhattan, ele literalmente tem controle total sobre a matéria. E ele vê passado, presente e futuro e assim, ele é vendido como um super-herói. Mas
ele é um deus,
ele não se importa. Ele deixa de se importar. Ele se torna mal pelo descaso. E não porque ele, tipo, ele é escroto, assim, sabe? Então, assim, eu acho essa pegada muito mais legal, assim. Você fazer uma coisa mais sutil, sabe? Porque o Homelander, você, principalmente na segunda temporada, você entende que ele é o vilão porque ele foi criado de um jeito muito escroto e, tipo, ele acabou tendo uma visão de mundo muito distorcida.
É, quase nenhuma, né?
E ele não teve, assim, ele não teve carinho nenhum, tipo, de pai e mãe, assim. É, tanto que ele precisa estar sempre no centro das atenções. Ele precisa sempre chamar atenção, ser querido. É.
Esse é o negócio do Roman Lander. Ele tem uma necessidade de ser amado. Por isso que ele vai atrás desse Home Front. Por isso que ele quer estar com o filho dele. Por isso que ele faz amado, isso tudo. Né? Por isso que no final, quando a Maeve mostra a filmagem pra ele, ele ouve a galera gritando Homelander, Homelander. Então, assim, uma das melhores cenas da série é naquele comício religioso que eles vão lá, que o Saul vai lá falar. E ele tá lá falando e as pessoas começam a gritar o nome dele e ele vai, tipo, ficando mais
entusiasmado. É aquele que é da religião lá, do homem elástico desse universo?
É. E aí ele abre os braços e ele vai andando, ele vai voando por cima da galera e eles vão pegando no pé dele. Cara, porra, eu tô arrepiado, mano.
Nossa, essa cena é
muito boa. E é isso, é muito sutil, assim, quanto, tipo, mostra a relação dele com ele mesmo e do quanto ele gosta de ser amado. E, tipo, ele sabe que ele é o deus daquele universo, sabe?
Tanto que na cena lá, que é aquela... Que a Victoria Newman tá, tipo, enchendo o saco dele lá. E aí todo mundo fala, você não representa a gente. Ele chora depois.
Cara, é isso. Essa cena, quando ele pega a filmagem e, tipo, tem uma montagem, assim, tipo, um minuto dele tendo todos os sentimentos possíveis. Ele ri, ele chora, ele fica desesperado, ele fica com medo, ele fica desarmado, ele sente tudo. Esse é o tipo de sutileza que eu queria que a série tivesse mais. E, tipo, às vezes é muita explosão de cabeça pra pouca sutileza, sabe? E aí fica uma coisa muito, não sei, muito pesada.
Mas eu vejo muito a comparação disso nos níveis, assim, porque quando tem essas coisas muito mais hipérbolas, assim, tipo, muito grandes, é muito do lado dos heróis. Se a gente vai ver o lado do bonde do bem, entre aspas, que são os The Boys... Eles, cara, você vê o Hughie desde a primeira temporada sofrendo de PTSD. Você vê o French, o Leitinho e o Butcher. Tipo, você consegue ver a reação deles e, tipo, que eles não são essas coisas, tipo, de ficar malucos e doidos. E, cara, e o Butcher, assim, carrega, ele tenta carregar tudo nas costas dele, só que ele não consegue. Quando ele tenta abandonar tudo na segunda temporada, ele tenta esconder.
Assim, acontece várias vezes, né?
É, são cenas assim que você consegue...
Fica até meio chato.
Que eu vejo um pouco essa comparação de que quando são os humanos comuns, eles retêm mais, eles contêm mais. E quando são os sups, é muito gritante, é muito pra fora. É muito super.
Então, mas, cara, fora a Starlight, todos eles são muito cuzões, velho. Né? Tipo, é muito
exagerado. Arqueiro é legal. Arqueiro é cria, só que ele é tóxico.
Ele é cria só porque ele é tóxico. Se ele fosse ele no set, cara, se você entra no set, você tem que ser um babaca. A Starlight entrou por acaso, mas, tipo, todos os sets são babacas. O Translucent era mó babacão.
Então, esse é o negócio. Tipo, eu acho meio... Às vezes fica meio irreal, sabe? Porra, óbvio que é irreal. É, eu falar isso, é a mesma coisa de eu chegar lá no Super-Homem e falar, ih, começou a me tirar quando ele começa a voar, sabe? Tipo, porra, óbvio que não é real.
Não, mas eu entendi isso.
Poderia ser mais pé no chão, sabe? Às vezes não precisa ser tão visualmente agressivo, sabe? Tipo, às vezes eu sinto que eles fazem isso pelo fazer. Pô, a cena do Homelander e da Stormfront naquele beco, que eles vão, tipo, tem um cara roubando um banco.
Não pode, eu não sei nem o que ele tá fazendo.
É, ele tava fugindo da polícia. Aí, tipo, o Homelander explode a cabeça do cara no meio do beco, come a mulher do lado. E, tipo, porra, ninguém vai ver isso? Mano, tipo, tem gente passando na rua, cara. Pô, o Homelander, ele é, porra... É a figura máxima, tá ligado? Ele é muito, muito, muito famoso. E, tipo, tá o Homelander dentro de um beco e nego passando na rua, assim, do lado. Porra, ninguém vai lá ver? Ninguém vai filmar? Não tem uma porra na câmera de segurança? Tipo, fica uma situação, assim, muito, sei lá, muito maluca, sabe? É, tipo, a cena é muito engraçada.
É muito
escrota essa cena.
Tipo, você não vê isso em outro lugar. Tipo, o cara... estourando a cabeça da pessoa e depois transando com a...
É isso,
eles não vão nem pro quarto. Eles ficam excitados.
Eles entram ali no trocinho que tem uma entradinha. Nossa, e é ali mesmo.
E, cara, o que porra é a cena deles transando no ar?
Mas, assim,
É, exatamente. Mas isso é engraçado. Isso é engraçado, isso é maneiro. Isso não é, tipo,
é, agressivo.
É exatamente como os super-heróis lançariam se aparecesse a Marvel. Se, ah, bora fazer um Kama Sutra
dos heróis.
Com certeza tem isso.
Ah, cara, tem lá nas HQs que o homem... Formiga, ele fica minúsculo e pula na
O Homem-Formiga mesmo ou o Homem-Formiga desse universo? Porque...
Da Marvel.
Nossa, sério?
Aham, uhum, bizarro. Né?
Nossa, eu nunca ouvi falar isso, caralho.
Mas ele pula, tipo...
Opa, ele melhor, entra lá, LED. Amor, ele entra ele lá. Entra...
Noite. Meu nossa, Deus.
Né? Assim, mudando, porque isso é prazeroso pra ele, quer dizer... Deve ser
do cara.
Não entra nesse assunto, não. Não entra.
Ah,
falou da religião, assim, daquela parte que ele tá falando da religião, eu achei muito bem estruturada, pelo menos na primeira temporada. Na segunda temporada eu achei que ficou muito, tipo, teasing a gente sobre alguma coisa com aquela igreja e não rolou nada no final.
Então,
mas aquela igreja do Ezequiel é totalmente,
tipo, não, é muito bom.
Pagando, é muito, tipo, bom. Ah, você paga $1,000 pra ser batizado pelo Homelander, velho.
Mas ah, assim, lembra... o negócio do Ezequiel é uma coisa mais real, porque é uma coisa, tipo, Igreja Universal do Reino de Deus, sabe? É uma coisa nesse naipe, assim. Sim. É uma coisa, tipo, mais próxima. Essa igreja da coletividade, eu comecei o meu raciocínio, mas eu não completei. Aquele negócio do Fresca, você acredita que, tipo, ele tá sendo quimicamente... O Deep tá sendo quimicamente lavado, né? Ele, tipo, tão fazendo alguma coisa com ele. Ele tá sendo cobaia de alguma coisa. Só que, tipo, não, o Fresca era só um Fresca mesmo. Tipo, era só um refrigerante, não tinha nada demais.
Sim.
Como assim, cara? Porque você vê ele tomando aquele Fresca de vez em quando, e aí ele vai mudando a atitude dele. Só que eles não fazem nada com isso. Tipo, pode ser que a gente volte aqui ano que vem pra falar da terceira temporada e aconteça alguma coisa.
Explica isso, né?
Mas, tipo, ficou muito jogado.
Eu achei que fosse, sei lá, tipo, uma parada com uma química diferente, assim, né? Que, tipo, sei lá, se mudasse, assim, tipo... As emoções e os pensamentos do personagem, tá ligado? Tipo, sei lá.
É, eu não sei, cara.
Não sei dizer, tipo, sei lá, entendeu? Mudasse, assim, tipo, a cabeça dos caras, entendeu?
É, eu acredito, se eu não me engano, tem alguma referência com a parada do Fresca, mas eu não sei direito o que é. Agora, eu ouvi de pessoas, não posso afirmar, que a referência do leitinho do Homelander era alguma coisa de nazismo ou fascismo que tem a ver com beber leite.
Ah, é.
Se alguém puder
porque o negócio do leite com o nazismo é porque o leite é aquela bebida branca e os nazistas é tipo...
Ah,
é,
tem
isso a ver, tem a ver com isso, mas tipo, eu não acho que o Homelander é só um fetiche grotesco.
É o... Cara, ele tem muito disso, que na segunda temporada...
É um mami-ishu que ele tem.
Sabe o que interessa, cara, no maneiro? O Homelander e a Stormfront fazendo três diferentes pra beber o leite, igual que ela é alemã, igual o Bastardos Inglórios. Interessa da referência. É...
Troço do dedo pra baixo e o pra cima.
É, o dedão. Mas o leite, eu acho que ele representa mais o que o Miguel falou, é o mami-ishu.
É.
É o...
Porque ele não teve mãe, e o mais perto de mãe era aquela, a personagem lá, que a Stilwell. Ah,
sim. É. Cara, eu tava revendo com meu pai a primeira temporada, e eu revi essa cena de sexo bizarra dele. Que nossa, ele, o Homelander, inclusive, sofre ali com uma problema de ejaculação precoce, né? É, porque, cara, ele ficou com um tesão do caralho quando ela começou a tratar ele como se ele fosse o filho dele. Tipo, o maluco tem um complexo de Ed fudido, entendeu? Ele é muito escroto da cabeça, ele é muito bizarro.
Ele é muito Ed, porque ele tem esse negócio com a mãe, E o pai dele, tipo, ele odeia o Python.
Que é o... Seria
aquele
o...
aquele doutor lá. É. Tanto que, assim, a cabeça do cara explode em cima dele. E ele fica voando.
Ele fica, pô...
tipo, ei, caralho, olha lá.
Putz, vou ter que pagar pra lavar minha roupa, né?
É, tipo, porra.
Não, é. Mas eu gostei, essa temporada acaba, tipo, podia acabar a série aí, eles não vão fazer, né, porque já foi confirmado até 60 pra... Mas ao mesmo tempo, fica, eu não sei se vocês acharam, mas eu achei que, tipo, ficou em aberto, mas ao mesmo tempo fechou várias coisas.
Sim.
E, tipo, se eles acabassem essa série agora, eu falei, ah, beleza. Eu ia ficar puto? Ia. Mas, tipo, dá pra acabar. Não é uma coisa que eles, tipo, deixaram muito cliffhanger, eles deixaram, tipo, alguns com a...
Porque
eles já
tinham feito isso na primeira temporada.
E já tem terceira.
Cara, eu acho muito que a série tá fazendo uma coisa muito foda, que é o world building dela, desde a primeira temporada, tá sendo muito bem feito. Então, a cada temporada que passa, agora nessa terceira, cara, vai ter tanta coisa que a gente já sabe, já lembra e tal. É. E tanto por ser apenas 8 episódios por temporada, fica mais fácil de rever tudo e tal. E eles fazem isso muito bem. Então, fica cada vez mais rico, mais coisa. E aí, cara, quando tiver essa terceira temporada, eles vão poder abordar temas de muitos mais lados agora. E tipo, de igreja, política, de candidatura, do Rio e trabalhando, do filho da... Qual era o nome dela? Da
Beca.
Qual era o nome dela?
Da Beca.
Da Beca.
O Capitão Patrinha.
O
Patriotinha.
O Pequenos Homelander, patriotas. Sem ninguém do norte dele.
Mas ele já. Mas essa temporada ele já não teve isso.
Não, ele teve a Stormfront, que tava ali pra falar agora, o que queria. Mas agora ele tá sem coleira.
Que depois que ele mata.
Agora é meio a coleira
e
dele.
E tem a cena genial que ela fala que ela, tipo, manda a galera fazer fake news pra ela. Aí, tipo, bota uns posts super boomerzão, sabe? Que você encontra naquelas páginas de boomer posting, assim.
Quando aparece na
Facebook, e aí, tipo, quando aparece no Facebook, da sua tia tá dando certo. E, cara, é sensacional. Aí, tipo, tem uma que era eles pegam 11 de setembro, né? E colocam, tipo, alguma parada na Síria e com a legenda melhor lá do que aqui.
Melhor lá.
Isso é muito
Mas, hein,
boomer americano. É completamente.
Falaram do world building, já foi confirmada uma série, tipo, spin-off do The Boys.
É, de uma escola, vai ser uma coisa
de X-Men. É, vai ser aqui no universo, do tipo, nos quadrinhos tem todos os grupos de heróis que você imagina, tem uma versão do The Boys. Tem o Seven, que é a Liga da Justiça, né? Tem o Payback, que são os Vingadores desse mundo, que adoro esse nome, Payback. E tem
eles comentam do Payback, não é?
É, e tem o G-Man, que é o X-Men, e, tipo, tem Teen Titans, tem. Só que eu não lembro agora o nome. E essa série vai ser sobre os X-Men desse universo. Eu tô
sensacional.
Pô, maneiro.
Não, só o fato de Vingadores ser o Payback. E tem, tipo, o Homem de Ferro. Cara, nos quadrinhos, o Homem de Ferro é equivalente, né? O cara, qual é o nome? Tech Knight. É literalmente o cara que não tem que fuder tudo. Tipo, fuder no sentido transar. Ele tem que transar com tudo.
Bíblico, Miguel.
Tanto que no quadrinho, ele morre. Tipo, tá vindo um asteroide pra Terra.
Obrigado. Você acabou de dar spoiler.
A série e o quadrinho diferem muito. Mas ele literalmente morre, tipo, fudendo um asteroide. Sério, é literalmente o jeito que ele morre. É ridículo. Não vai rolar.
Então eu isso aí, gente.
Então eu, Hashtag sou me, né? Mas é diferente. Eu só falei do Payback porque o personagem do cara do Supernatural, que eu não lembro o nome.
Jensen Ackles.
Ele é o Capitão América e ele faz parte desse grupo. Então eu não sei.
Mas a rapaziada do Payback é cuzona também.
É tudo cuzona. Pra você entender, o Stormfront, porque no quadrinho é homem, o Stormfront, fazia parte do Payback. Aí tem, tipo, um homem-formiga que, na verdade, é uma mosca. São uns
babacas. Uh-huh.
É muito engraçado, cara.
A gente precisa dessa brincadeira aí.
Eu não sei se eles vão trazer o time na terceira temporada ou só vão trazer o personagem e ele vai entrar nos sets.
Eu não sei se eles vão ter espaço pra ficar trazendo muita coisa, não.
Não, é...
O showrunner falou que, na cabeça dele, quer fazer 5 temporadas.
Não.
Que eu acho
que vai ter 1 ou 2 personagens, mas não vai ter o foco. Porque uma coisa que a série difere do quadrinho, no quadrinho, os boys, ficou esquisito. Eles são da CIA, tipo, no final dessa temporada eles ficam da CIA, mas eles são da CIA desde o começo. E eles começam se infiltrando nos grupos mais bostas dos heróis. Tipo, os séries são os últimos que eles vão atacar. Nas séries já mudaram, então, tipo...
É, já foram direto pro set.
Senão ia ter muita temporada, porque tem... Sabe quantos volumes tem?
Tem 70.
72. São 72. E no início eles começam, tipo, com um X-Men mais bosta, sabe? Tipo, sabe? First Class, eu sei que First Class não é bosta, mas, tipo, aquele, tipo, equipe de heróis adolescentes, aí, tipo, vai seguindo, aí tem muita merda dentro, tipo, tem suborno, tem, cara, os quadrinhos são muito mais malucos, tipo, eu quero ver o que que eles vão, eu não li tudo ainda, mas, porra, tem muita coisa pra adaptar ainda. Tem um evento que é o Herogasm, né? Que, tipo, os heróis vão literalmente pra uma ilha e eles fazem uns fetiches mais loucos que ele tem. Eu queria ver a série abordar isso, tipo, um
feriado
dos heróis.
O cara falou que ele vai fazer uma série de suruba heróica.
Não, é, velho. E falando de suruba heróica, aqueles vídeos que o Lamplighter lista, todos aqueles filmes...
Caralho!
Aquilo é muito engraçado. Aquilo é muito engraçado.
É o bagulho mais real que tem. O melhor mais real da série é a paródia.
Big Black Noir, velho. O melhor nome, velho.
Caralho. Sensacional, sensacional.
Sensacional, cara. E eles, tipo, o Kripke, né, o cara que, o showrunner, falou que eles gravaram umas cenas, eles queriam lançar essas cenas.
Caramba.
Mas é, pior que essa é a parte mais real dessa, tipo, tem um filme, vai ter pornô, vai ter uma paródia pornô.
Porra, é muito... Seth Rogen, que faz lá um dos filmes.
Não, é o Seth Rogen, o produtor.
Ele é produtor. Véio,
sério. Por isso que ele aparece, velho.
Sim, mas ele Force, na série, ele atua como um dos...
Ele atua como ele, né? Ele atua, tipo,
E aí ele vai fazer um
filme... Honrado por fazer um filme aqui no Vought Cinematic Universe, eu achei nossa, cara.
Cara, os filmes são fenomenais.
Os nomes são literalmente, tipo, cópias da DC e da Marvel, tipo...
Não, a cena lá da...
Girls Get It Done.
Da Queen May, é, que ela vai resgatar a menina, aí ela... Não, você sempre me perguntou quem era eu, essa sou eu. Aí a mulher pergunta, quem é você? Sou parecido com você. Não, sou gay. É
muito cringe.
É muito ridículo, né?
Caralho, que porra
é? Um ponto pra mim quando eu tava vendo que, tipo, como as empresas grandes, tipo Marvel, sei lá, etc., lidam com esses movimentos sociais. Tipo,
é o que se chama de Pink Money, isso aí.
É, exatamente, mas inclusive, tipo, ela fala assim, Girls Get It Done, mas na primeira temporada a Starlight nem consegue escolher a roupa dela, sabe? Esse contraste.
Sim,
e quem escolheu a roupa dela são dois homens. E esses dois personagens são muito engraçados. Tipo, são sempre eles falando sobre as mulheres, o que elas querem, entre aspas, né?
Mano, o que é muito verdade na sociedade de hoje, tipo, você pega qualquer cantora de pop aí, nacional, Anitta, Luísa Sonza...
Caralho, o Moura veio pra causar,
velho.
O Moura veio pra causar, mano.
Olha só.
Diversidade nos assuntos aqui tá incrível.
Tipo assim, é o mínimo. Cara, porra, a Luísa Sonza, ela começou, tipo, com umas canções, tipo, mais suaves. E, tipo assim, óbvio, dá pra ver muito que foi o empresário dela botando ela pra vestir, tipo, cada vez menos roupa e com aquela, tipo, aquela coisa de menina empoderada, menina má. Por exemplo, o funk, ninguém manda nessa raba, que é tipo o lacre do lacre, é tipo, foi escrito por dois homens, tá ligado? Então é tipo muito, é muito essa parada da
Starlight. E a gente Starlight, vive nesse momento,
tipo,
né? Cara,
empoderada, feminista, o bagulho foi feito por dois homens pra, tipo, nerd punheteiro achar uma delícia, tá ligado? Basicamente isso.
É porque a gente vive nesse mundo agora que, tipo, a gente não sabe se as empresas estão realmente, tipo, concordando com o que as pessoas estão falando, elas só estão, tipo, vamos concordar pra vender. Isso é uma marketing, né?
Tipo, isso é marketing. Isso
é exatamente. Quem tá fazendo curso de marketing, anota aí, então, né?
Mesmo,
você bota uma bandeira. Tipo, tem algumas empresas, tipo, botam lá na foto do orgulho LGBT, botam um arco-íris. E não fazem mais nada a respeito. Tipo, a gente é LGBT. A Trident, pelo menos, explicou o que é cada um da sigla. Isso é uma coisa. Mas tem que contratar mais pessoas, sabe? Que nem
pois outro, é, né? Quantas pessoas trans essa galera... Essa galera aí.
Mas é tipo aquela coisa, tipo, porra, quando é que você sabe quando a pessoa, tipo, os CEOs estão realmente concordando ou não? É quando eles são os grupos, as minorias. Quando tem gente, quando tem negro na diretoria da empresa. Aí que você sabe que a empresa é realmente inclusiva.
Sim, e cara, é aquela coisa, as empresas não têm lado político.
Não quero, defender a voto, não, mas o presidente é negro.
É negro e ele não conseguia fazer nada com a Stormfront, tipo, mesmo ela sendo nazista.
Não, é, ele é negro, mas, pô, ele é, tipo, ele botou a Stormfront pra...
Tá, viu o seu Deus agora, Miguel?
Pô, não sei.
E esse ator que, pô, eu esqueci o nome agora, mas o cara...
É o Gus Fring.
O Breaking Bad.
O nome dele é Gus. Que atuação, velho. Outra frase que ele...
Aquela exposição, né?
Tem uma frase dele nessa temporada que é incrível, que, tipo, tipo, ah, eu não posso dar um xilique porque eu sou um homem negro, eu não tenho lugar na sociedade pra isso.
E a Storm Front
pode, porque ela é branca. Eu achei isso muito foda também. Porque ele só tá usando ela, basicamente, pra...
Cara, é muito isso que a gente viu no Big Brother. Vou fazer um paralelo do Boys Big Brother. Que, tipo,
cara,
assim...
Tô vendo,
mano, uma mina branca, um cara branco, tipo, dava um piti na casa. Dava um piti na casa e, tipo, ninguém falava nada. Pô, normal, o maluco tá puto. O Babu ficava puto. Ele era literalmente vitimista, barraqueiro. Ele era mal encarado, mal-humorado. Chegou até uma participante chamada ele de monstro, tá ligado? Enquanto, tipo, não. O Prior e vários outros caras já deram vários chiliquezinhos lá e, tipo, o máximo que chamaram o Prior foi de machista, sei lá. É, enquanto, ele tipo, era, falaram coisa bem pior do Babu, tá ligado?
Agora, o Giancarlo Esposito, ele é muito bom, cara. Ele tá ele
precisa
tá
de um vilão foda, Giancarlo Esposito.
Ele tá muito bem no Breaking Bad.
Meu avô, cara, imagina.
Ele tá muito bem no Mandalorian. Ele tá muito bem aqui no The Boys. Mas o melhor trabalho dele que eu vi era numa série da Netflix chamada The Get Down, que ele faz um padre evangélico negro em Nova York nos anos 70.
Não foi cancelada essa série?
Infelizmente foi cancelada. Porra. Infelizmente. Tem 11 episódios.
Poxa, não esfrega na cara dele.
É fenomenal, fenomenal. Ele tá muito, muito, muito bem.
E ele tá no Far Cry 5 também.
É, ele é o...
6.
Ele é o ditador.
Far Cry 6.
É, vai ser o 6. É que já foi tanto que eu não sei mais contar.
Não, é.
País de terceiro mundo com ditador. É sempre nova, é sempre uma história nova.
Agora, esse negócio que vocês falaram da representatividade e tal, e de como os empresários regem, né, isso tudo. Tem uma... O Marilyn Manson, ele deu um discurso num VMA no final dos anos 90, acho que é 96, que ele fala uma coisa assim muito, muito direta e que pode ser mal interpretada, mas eu acho que é esse o caso que ele tá falando, que ele fala sobre o fascismo do padrão de beleza e que a mídia, ela impõe um padrão de beleza, as empresas, elas impõem um padrão de beleza e que as pessoas que combatem o padrão de beleza não tem ninguém se esforçando pra ficar mais feio, sabe? Então, assim, eu acho que ele é muito... eu acho ele muito radical quando ele fala isso, assim, nessas palavras. Mas eu acho que esse é o significado que ele quer trazer, sabe? Tipo, você fala muito faz pouco, sabe? Você não se bota nessa situação.
Eu acho que é exatamente isso que ele tá falando. É justamente, tipo, eu vou levantar uma bandeira que é super falsa. Porque foi isso que eu pensei quando eu vi aquela cena, tipo, ela, she's gay, but it's okay. Aquela frase, tipo, não, ela é bi. Ah, não, mas é mais fácil pra vender. Eu sei que eu já falei isso, mas eu acho essa frase é tão, tipo...
É muito...
E depois dá pra ver ela numa lasanha. A lasanha Pride, lá no outro episódio, tem uma lasanha.
É, tem a barra.
Ela segurando a bandeira LGBT, sabe? Nossa.
Cara, o clipe do Michael Jackson fala muito sobre a situação atual. Michael, eles não ligam pra nós.
Cara, olha o paralelo que tu faz, cara.
Vai gravar clipe
do Michael Jackson com Olodum e tu faz o paralelo com o The Boys.
Gostei. Parabéns, sério. Que referência, cara.
Muito obrigado.
Cara, é o maluco dessa referência. Esse é o seu superpoder, Moreno.
Obrigado. Então aqui, cara, desde que eu comecei a falar de, tipo, você falou de representatividade LGBT e eu só lembrei de, eu lembrei na hora disso, eu precisava falar. Tipo, a Adidas pegou uma camiseta que era unissex e eles colocaram como gênero neutro. E aí, tipo, nossa, sensacional. Voltando a The Boys.
Caraca, o Moura dando uma
tapada. Moura tá. Pronto pra derrubar as grandes empresas.
É, o poder é o povo, pô. Isso aí. Moura do povo. Não querendo citar ninguém aí, mas, pô, poder é o povo.
We'll be right back.
Bom, mas voltando sobre a
série. Voltando sobre a série.
Cara, eu espero.
As críticas sociais aqui. Porra,
eu espero que na terceira, a próxima temporada, aborde as eleições, cara. Tipo, eleições.
Vai,
Estados
Unidos. Vai ter. Não, vai ter.
Porque... E que tenha time skip. Porque a primeira pra segunda se passou, tipo, quase um mês, sei lá. Muito pouco. Cara, se passar um ano, o Huey usando terno, um homem de negócio e tal, seria muito foda.
Se eles fizerem um Trump genérico, eu juro que eu tatuo o leitinho da mamãe no meu peito.
Opa, tá gravado. Tá gravado.
Tá gravado, vai pro
lado. Aonde, ô Moura? No peito ou no braço?
No meu peito.
Leitinho da mamãe? Em inglês ou em português?
Aí vai ficar aberta a interpretação aí.
Tá bom, mas tá gravado.
Um Trump genérico.
Não, mas eles devem tocar nesse assunto. Quer dizer, deve não, eles vão.
É claro, porque a Vitória vai estar se elegendo para alguma coisa.
Exatamente.
Cara, vai ser muito foda. Pensa o Rio trabalhando com ela, com uma... Caraca.
Cara, uma coisa que eu adorei do último episódio da temporada é aquela coisa lá do Homelander na escola.
Caralho, aquele vídeo de como se defender.
Primeiro, tranca a porta. Segundo, mano, se arme.
Cara, aí tem criança com a sensacional.
Bandeira. Engraçado. Eu lembrei muito daquela cena do Homem-Aranha, do MCU, que o Capitão América
tá falando.
Dá uma instrução de, tipo, educação física. Aí alguém pergunta, mas ele não é um criminoso de guerra? Ele, mas o governo mandou, aí disse, tá aí. Tipo, era menor.
Porra, velho. Pô, é muito bom, cara, que eles falam, tipo, a série mostra muitas coisas, assim, que, tipo, você, cara, você vê que é muito pé no chão pra série, só que é muito absurdo, quando eles vão encontrar aquele irmão Kamiko e tal, lá na loja, cara, aquele, tipo, que o Butcher vai dar um tiro nele, o Ryu tira ele, e o cara só joga a loja inteira em cima deles, cara,
é isso é muito... maluca.
Cara, se uma, tipo, se uma estante cai em alguém normal, tipo, a pessoa já fica machucada. Imagina a loja inteira em cima de você. Cara, é muito louco. Eles levantam. Não, a gente tem que voltar lá, tá ligado? A gente tem que resgatar eles. Cara, é muito louco essas coisas, assim. Tipo, de o que os The Boys passam e ficam, porra, sobrevivendo, cara. É muito louco.
Com Flash. Eu falei, o Compaldi.
Um leitinho também. Isso é muito nojento aquele episódio, cara. Que bota aquela lambida naquela.
Ninguém vai falar. A gente não vai falar sobre o episódio que o Homelander coloca aquele maluco que ninguém lembra mais o nome. Que muda de aparência, que é a Mishka.
O Doppelganger lá.
Doppelganger.
Então, o Mishka genérico lá. A gente não vai falar sobre a cena que ele. O Homelander é mamado por ele mesmo.
Quase mamado por ele.
Ele não chega.
Ele não chega a ser.
Indica que é uma coisa frequente aquilo. Mas indica que, pô.
Vou entender, né?
Tipo, não é a primeira vez, não é a primeira vez.
Mas imagina ele. Imagina o Homelander, tipo, o deus desse universo, chegando assim pro Mística, né? Que é um herói meio meia boca. Falando, tipo, então, eu quero que você vire a Siuel e eu vou ter uma relação com você. Tipo, mãe e filho meio sexual. Imagina essa conversa no elevador da torre.
Ó, a melhor cena é quando a gente descobre que é o Doppelganger, que o Homelander levanta do colo do cara. Ele começa a gritar, Doppelganger, volta, seja merda, não sei o que. E a gente tá gritando aqui, tipo, caralho, o que tá acontecendo?
Ele, não, mas é que dói muito quando eu fico, volta, volta!
Aí ele tem que acalmar o Homelander.
E aí ele vira ele, nossa, aquela cena.
Nossa, como quando ele vira o Homelander. E aí o Homelander, caralho, ele trauma.
Caralho, aquilo é muito perturbador.
Aquilo é muito perturbador, cara. E ele mata ele mesmo. Tipo, isso também é...
Isso é simbólico.
Fazer um ponto de que...
É aquela coisa, tipo... Tem umas culturas que quando você corta o cabelo, você matou o seu eu passado pra você virar um eu novo. Ele fez isso, né? Só que ele realmente matou uma imagem dele.
Sim, que era aquela que precisava da Steel e tal.
O Jeep fez isso também. Ele raspa o cabelo no último episódio da primeira temporada. Mas teve o mesmo impacto cultural da Sakura cortando o cabelo dela em Naruto. Ninguém ligou. Só
foi um esforço merda, né, Amora?
Foi um esforço merda.
Aquela cena também do assalto que o Jeep recebe, né? Tipo, como quase um karma. Também é bem tensa, né? Meio nojenta. Lá da Gelre, lá
que ela enfia aquela...
Cara,
only my pinky.
cara, que é o resumo basicamente, tipo, aqui na, na costela dele. Então,
mano, aquilo deve ter doído.
É,
pra
não,
caralho.
Mas, tipo, ele mereceu. Caralho. Não, é karma, velho. Não, não,
ele não, é karma, é karma.
Cara, aquela cena, tipo, eu fiquei, tipo, eu quando eu tava vendo, eu vejo com a minha família, né? Então, tipo, imagina, tá todo mundo cansado pra ver.
Não, então eu vi aquilo com meu pai, foi bem bizarro.
Ah, você é meu favorito, você era meu favorito. Tinha uma... Aí a câmera vira e tá só a bunda dele. Eu tomei um susto, velho.
Caralho. E ela fala só. Ela, não, é, tá ligado? Ela enfia a mão inteira. Ai, que nojo, velho.
Cara, quando eu vi aquela cena pela primeira vez, eu tinha certeza que ele ia dar um murro na cara daquela mulher.
E ela ia, tipo, muito, morrer.
Tá ligado? Isso...
Que ela ia,
não,
que ele
não queria morrer, mas queria, tipo, afundar a cara dela na porrada. Entendeu? Tipo, super machista opressor, tá ligado? É, e, tipo, que isso ia dar uma merda do caralho, obviamente. Mas acabou que não, ele só foi dedado mesmo.
É, é um lugar muito esquisito pra ser dedado.
Nossa. Sim. É tipo no... É literalmente...
Dedar o seu nariz.
O pulmão dele, cara.
É, não, é. O Flash tava falando que, tipo, o Chip é uma piada na série. Eu lembrei agora que nos quadrinhos é literalmente um maluco que tem um escafandro como cabeça. Tipo,
é, aquilo é muito bizarro.
O que? O, nos quadrinhos? Ele
é, é só, tipo, o escafandro.
E, tipo, e nos quadrinhos não fica claro se ele tem poder. É tipo, ele nem é um personagem que aparece muito. Ele é, tipo, só uma sacanagem, é isso. Ele, não é, ele tem muito menos destaque que os outros.
A gente tá falando do Homelander? Eles botaram no último episódio uma cena que eles cortaram da primeira temporada,
né?
Da masturbação lá no prédio.
Sim, porque, tipo, eles agora. A Amazon vai deixar o que eles quiserem, né? Tipo, a primeira temporada foi tão aclamada e a segunda fez tanta grana que, tipo, sabe, foda-se, pode fazer qualquer coisa. Pode explodir a cabeça pra cá, pode deixar o super-homem se masturbando em cima de um prédio. Eu achei que eu nunca ia falar isso na minha vida, mas eu falei.
E a próxima temporada também vai ter agora a agência de contra-heróis vai ser da CIA.
É porque eles estão, tipo, estão se inspirando nos quadrinhos, mas estão fazendo a coisa própria deles, né? Então,
eles estão adaptando muito bem, assim, como
material e tá muito bom.
Os quadrinhos foram lançados, sei lá, em 2006 até 2012, não sei, 8, não lembro agora. E é meio, tipo, algumas coisas são datadas, assim. Mereciam uma repaginada.
Não, óbvio. E, cara, outra coisa, tipo, tem coisas da série que, tipo, estão no quadrinho. Tipo, que você falou agora que a Starlight sofre uma porra de um estupro coletivo, mano. Acho que só a pessoa mais sádica ia gostar de ver um bagulho desse. Tipo, não tem muito porquê. Não, já é bem pesado a cena do assédio em si. Não tem por que você piorar aquilo.
E, tipo, nem mostra nada. Mas é só aquele antes e depois. Que
sim,
você fica, tipo,
sim,
enojado.
Que você não precisa ver. Você sabe o que aconteceu ali.
Nos quadrinhos aparece, tipo, o A-Train, o Black Noir, o Homelander, todo mundo de calças arriadas. Não mostra nada, né? Só a bunda. Mas, tipo, é pior ainda a cena. Tipo,
cara,
nos quadrinhos
bizarro.
Não tem esse tipo de... Tipo, os quadrinhos é muito mais difícil, tipo, de crianças verem, por exemplo.
Sim, sim.
Na série, você tem que ter, tipo... Tem que diminuir algumas coisas. Aquele personagem... Ninguém falou até agora daquele personagem, eu vou falar. Da piroca. Que
eu ia falar herói.
Ele nos quadrinhos ele se chama Love Sausage, ele é um herói comunista, que é a cara do Jack Black. Eu não sei porque não chamaram o Jack Black pra fazer ele.
Ele não deve ter sido.
É, ou porra, se eu fosse...
E vai se arrepender.
Não, ele morreu, porra.
Então, ele pode ter morrido ou não, né? Porque ele ficou desacordado. Aquela cena também lá daquele centro...
Canalhas! Se matarem o salsichão, são canalhas.
Eles têm que traduzir esse nome de Love Sausage pra salsichão, velho.
Não, salsichão
Salsichão,
sim.
Salsichão
aceita. O French fala quando o leitinho da mamãe tá falando com o Peter. O French conta pra ele o que aconteceu. Conta pra ele que uma piroca gigante tinha...
Cara, quando o leitinho ele olha aquela porra, tipo, pela câmera, ele fala: caralho, olha o tamanho do salsichão do cara. Tipo,
não, tem que ser salsichão melhor do que ele fala. Não, não lembro
logo
que
depois,
ele fala, verdade.
Logo depois que acontece, aí o leitinho pergunta:
Isso era
o pau dele? Aí o French só fala assim:
ah, seja aberto.
Você tem que ter a cabeça mais aberta.
Deixa eu ver esse episódio, eu também achei maneiro que o Lamplighter é literalmente o gelado do X-Men. Tipo, é o mesmo.
Caralho, obrigado, Miguel.
Tipo, Pena que ele, né, não sobreviveu muito tempo, mas...
Infelizmente.
Tipo, eu achei isso incrível, tem até aquele meme que tá rolando, tipo, agora você não acredita no aquecimento global? Olha o gelado, porra, ele tá soltando fogo. Cara, melhor personagem, aquela roupa dele, tudo tipo... Cara, ele é a cópia do Lanterna Verde, né? É muito estúpido, ele anda com uma tocha, velho,
Cara, quando eu vi a roupa dele, eu comecei a rir. E, tipo, os personagens começaram a rir.
É muito tipo... Cara, você tá tentando demais, cara. Pera aí.
Como é que eles chamam ele? Majored?
É, ele é tipo... E porque ele, tipo, é um sex offender, né? Tipo, pelo menos na... Ele é tipo... Aquele super macho escroto, assim, que você, tipo, assedia as garotas sem... Assim. Tanto que naquele mesmo episódio que eles entram, né? Na torre por baixo, eles falam, ele fala, né? Que, ah, não, eu e o Mr. Marathon, que é tipo outro Flash desse universo. A gente trazia umas pessoas, umas high schoolers, né? Aí o Hugh fala, porra, garota de ensino médio, cara, porra. Eles queriam um emprego. Nossa, eu fiquei tão...
Ele é tão jogado de lado, assim. Ele começa sumido, né? Primeira temporada ele só aparece forte.
Ele foi como é, aposentado. Então, posso falar dos quadrinhos de novo? É um meio de spoiler, mais ou menos. Pô, os quadrinhos já foram lançados há 14 anos, eu acho, porra.
Não, pode falar, foda-se.
Eu não lembro agora bem, porque eu não li tudo, eu só li umas lacunas, mas, tipo, todo aquele acidente do avião, o Lamplighter fica machucado. E aí depois que ele mata os netos lá da Mallory, né? Só que aí, nos quadrinhos, tipo, os sete, tipo, não, pode ficar com o Lamplighter, faz o que você quiser, e você não solta o suborno que você tinha. Aí, nos quadrinhos, eles matam o Lamplighter, e o Lamplighter é mantido como um zumbi no porão dos sete. Sério, eu não tô inventando isso. É, tipo, sabe, por isso que a gente tem que trocar algumas coisas, isso é ridículo, não é funcionar na série. Se você falar assim, não, o gelado vai virar um zumbi agora. Eu não acho que ia caber. Não, velho, é muito... A série, tipo... É porque é muito... É o Garth Ennis, né? O cara que escreveu o Preacher também.
Ele é muito piroca.
Ele é muito piroca. Assim, tipo, o G-Man, voltando do G-Man, o Xavier, né? O equivalente, é um pedófilo. É, tipo, imagina tudo de errado que tem na humanidade é no The Boys, é, série. O Super-Homem é psicopata, o Flash é um viciado em drogas, que eu achei muito interessante esse arco do A-Train também, falando agora mais da série. A Maeve... A Mulher Maravilha é só tipo uma alcoólatra. No quadrinhos ela é mais alcoólatra. Na série ela não, ela é vape, ela é moderna. Eu achei maneiro, tipo, ela usar um vape. Eu falei, nossa, moderna, pô. Fada sensata. Mas ela vira que... isso depois do I'm gay, but it's okay. Essa frase.
Eu só queria fazer uma referência aqui ao último episódio que o French ele fala lá sobre o coiote e o Papaléguas. É só o coiote pegar uma arma que não vai meter mais. É muito bom.
O French, tipo, o personagem dele é muito maneiro, mas eu gosto muito do ator. E agora eu vou fazer uma propaganda maneira, puta recomendação. Esse cara, ele é israelense. E ele fez uma série israelense chamada Falda, que tem na Netflix inteira. E é fenomenal.
French é outro que tem um arco pica nessa temporada, assim. Você começa, tipo, ele é só um maluco que literalmente toma ácido pra fazer uma bomba.
É muito esperto. Isso eu achei muito irado.
E ele é muito, tipo, ele é o mais carinhoso de todos, eu acho. Assim,
ele adota Kimiko.
Ele queria pegar ela, né? Tipo, não sei. Não,
só ele
queria pegar ela.
Fala com ela direito.
É fofo, não é tipo, pô, eu vou fuder dessa mulher. Não, é tipo, eu gostei dela, eu quero pegar
ele
dela.
Pede pro irmão ensinar ele e tal.
Sim, bem maneiro isso aí.
Cara, é um ótimo personagem. Cara.
E ele é todo traumatizado, né? Com o negócio que ele foi ajudar o amigo dele e aí, tipo, os netos morreram, é uma coisa assim.
Aí depois o amigo morreu e o pai queimava cigarro na perna dele.
Porra. É tipo, todo mundo tem um background fudido, menos o Huey. Mas por enquanto, do que a gente ouviu, né?
A mãe dele fugiu, tá ligado?
Então,
E ele piora depois que ele tem a namorada desintegrada na frente dele. Então, tipo, é o background fudido também, mano.
Esse negócio da mãe...
Não, mas o background de infância, né?
Tipo, sim.
Esse negócio da mãe, eu confesso que eu tô preocupado.
É porque talvez...
Qual que é a graça do personagem do Huey? Que ele é literalmente um aleatório que tava no meio da rua e o super-herói passou por cima da namorada dele. Ele é literalmente isso, assim.
Talvez seja uma coisa, tipo, seja uma importância, mas não Super, acho que eles vão, tipo...
Então, se eles não tocarem nesse assunto nunca mais, eu vou ficar muito feliz. Agora, tá com um cheirinho de...
Tá com um
cheirinho de... Que a mãe dele é, sei lá, espiando a Fox.
Então, nos quadrinhos, os sete são ratos de laboratório. Nem, tipo, nessa série, na série é só o Homelander, mas os sete nos quadrinhos são, tipo, criados em laboratórios que nem ele. Então, tipo, eu espero que não seja isso. Eu quero saber quem é o Black Noir, porque, né?
Cara, ele é alérgico a nozes, né? Isso já diz muito.
Isso é representatividade. Como alérgico a nozes, eu me senti representadíssimo.
E foi a melhor parte. Porque, isso é representatividade. Ele tava metendo porra na Starlight, ele... Ah, o que você deu pra ele comer? Ah, não, é um Almond Joy aqui, ele tem alergia a nozes. E, tipo, o contraste nele, tipo, ele arrancando, tipo, abrindo a boca da pessoa com as mãos, pra, tipo, tendo uma alergia a nozes. Tipo, é muito engraçado.
Ele tira a canetinha aqui, é um negócio de adrenalina, mano. Eu tenho na minha mochila, eu carrego pra todo lado.
Ele carrega também, pô.
Muito representado, cara. Aí, na moral.
É, eu acho que porra. O Black Noir vai ser bem diferente do que ele é nos quadrinhos. Eu não vou nem falar, senão é um super spoiler.
Mas, cara, eu não quero saber quem é o Black Noir, sinceramente.
Então, nos quadrinhos é tipo. É uma grande. Eu posso falar? Então,
pode,
é que vai ser, tipo, é completamente diferente, tipo, porque já deu pra ver a cara dele, né? Ele é todo queimado, tem várias teorias, mas nos quadrinhos, ó, spoiler alert pra quem quiser ler os quadrinhos, ó, você em casa. Então, ele é,
nos
quadrinhos, ó, spoiler, vou dar um spoiler, mas é engraçado pra você, talvez. É, ele é um clone do Homelander, ó, ouve essa. Ele é um clone do Homelander e ele é tipo uma arma secreta da voz pra se o Homelander ficar muito punk, ele mata o Homelander. E nos quadrinhos, esse é o motivo do Black Noir, tipo, ele faz merda no nome do Homelander, né? Porque ele é igual. Ele é o irmão gêmeo, basicamente. Tipo, ele que faz várias coisas e, tipo, aí pra o Butcher ficar pé da vida com ele, tipo, ele faz isso tudo pra ter um motivo pra matar o Homelander, tipo, porque a única existência dele é isso, né? E no final da série, tipo, eles têm uma luta Homelander e Black Noir, e aí o Black Noir leva melhor. Pronto, acabou o spoiler.
Não
vai ser isso na série, porque, tipo, deu pra ver que, não, tipo, quando ele sobrevive àquela explosão no primeiro episódio, eu falei, ih, será que eles vão fazer o mesmo caminho? Mas já deu pra ver quando ele levantou que ou ele, tipo, ele é queimado, ele é alguma coisa, ele não é o...
Pô, ele tem super resistência e super força, cara.
Tipo, tem uma galera teorizando que ele é o filho do Stan Edgar, só que eu acho isso meio... Quer dizer, faria sentido.
Ah, será que bate a...
Idade? Vai ficar que nem Star Wars, essa porra. Qualquer personagem negro é filho do Lando.
Ele era filho do Lando?
Não. Tipo, em Star Wars, nessa trilogia nova, qualquer personagem negro que aparecia, ele falava, ih, olha lá o filho
do Lando. Qualquer personagem é filho de alguém nessa trilogia. Star Wars,
tipo...
tem isso.
Não, mas tipo, porra. Tipo...
É filho ou neta, né?
Não, é, mas tem.
Os caras puxaram uma neta do Palpatine do nada.
É, mas... não.
Vamos seguindo.
Mas eu acho que a série
tem um podcast inteiro sobre isso. É,
a série não vai fazer isso, não. A série já tá bem diferente do negócio. Pode ser uma coisa diferente, pode ser um clone de outra pessoa. O Black Noir é um personagem, eu falo isso, eu levanto a minha bandeira.
O Black Noir, ele. A graça dele é que, tipo, ele é essa figura que não tem rosto, tá ligado?
É.
Ele é uma. Tipo, ele é literalmente uma fantasia andando.
Quando o Homelander defende que o Seth não é muito branco, né? Tipo, ele fala, ah não, a gente tem um Black Noir, ele, tipo, ele nem sabe descrever o que o Black Noir é. o Black Noir é whatever, né? Ele nem, tipo, sabe o que tem debaixo da manga. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me.
Tem que o pai do Huey, que é o Huey dos...
O Simon Pegg foi a inspiração pro Huey nos quadrinhos. Tanto que o Huey é igual o Simon Pegg nos quadrinhos. Só que na série ele é o pai do Huey.
Mas pô, eu achei isso uma boa alteração. Porque o Huey, ele é muito puro, assim, inocente, sabe? Muito, e o Simon Pegg, careca, barbudo, não tem cara de inocente.
E ele é escocês nos quadrinhos, não é nada a ver também.
Ai, tipo...
Não, velho...
Pô, e o Butcher... Cara, Butcher...
Barba, né? Já, ó, eu, barbudo, já não me sinto representado, né? O cara é sem barba. Não, o ele é muito mais... Os personagens, tipo, eles escolheram atores que parecem com os personagens, mas, tipo, não é exatamente uma cópia.
O Butcher, pô, ele teve esse arco da segunda temporada dele, eu achei meio...
E aí tem uma ponta que ficou que é o irmão dele, o Lenny.
Será que vai ser alguma coisa? Ou, tipo, morreu já, morreu.
É, morreu, mas será que vai ser alguma coisa também? Tipo, ou não?
Só pode ser, talvez.
Porque, tipo, eu
senti bastante. Muito...
Não foi só de graça, assim, ah, a gente vai dar um irmão pra ele pra não ser mais nada.
Cara, o grupo dos The Boys é um grupo muito foda. Tipo, se eles forem trabalhar pra CIA mesmo, assim. Tipo, se o Hugh sair dessa... Tipo, terceira temporada, assim. Tipo, dá merda lá, o Hugh volta pro grupo. E aí, então, tipo, eles só que, sei lá, com o tempo que passou aí. Tipo, sei lá, o French mais esperto, sei lá, livro de drogas. Ou mais loucaço do que nunca.
É. Não, então...
Uma mas... turminha da pesada. Mas eu ia falar com o Barco.
Ah, mas assim, já tinha uma turminha da pesada, ó. Pô, todos mal encarados.
A gente precisa falar, então, da nossa vereadora aí que explode cabeça.
Ela deve ser a vilã da próxima temporada.
Sim. Uma das... Parabéns pro roteirista dessa série. Porque eu fiquei todo tempo achando que era aquela careca lá, a Cindy.
Eu também!
Tipo, eu achava que era ela, mas aí eu pensei, tipo, não, ela tipo, ela espreme as pessoas que nem uma laranja e ela, tipo, explodia. Mas
quando... então, eu pensei, pô, ela podia estar espremendo só a cabeça, sei lá.
É, velho.
Bem por dentro.
Ele literalmente
tipo,
é.
Foi muito bem feito, tipo, como eles esconderam isso. E, tipo, eu acho, a minha humilde teoria, que ela tá trabalhando pra VOD. Porque ela explode a cabeça lá da Rainer. Na hora que ela vai falar, tipo, quem tá envolvido é a Victoria Newman, estão controlando os dois lados. Aí, pum, a cabeça dela explode.
Porque, cara, a parada mais genial que você tem é, tipo, você controlar a quem, posição. Em tese, controla você, tá ligado? Você vai controlar quem controla você. Então, tipo, você controla tudo. Tipo, você não tem limite quando você controla quem tá te controlando. Tipo, obviamente, você vai deixar algumas coisas, tipo... É, você vai aprender algumas coisas pra você fingir que tá fazendo o seu trabalho, mas outras você vai deixar passar. Eu acho sensacional. Achei uma pegada muito boa aí que eles estão fazendo.
Eu acho que ela vai ser uma personagem muito assim.
É, vai ser tipo...
Vai ser muito foda,
velho. É. Cara, é que poder, mas tipo... É, apelão, né? Tipo, cara...
É, bizarro. Assim,
específico, né?
É, insta-kill, tá ligado?
Então, tipo, vamos ver se, tipo assim, ela só pode explodir as coisas. Tipo, se ela pode explodir qualquer coisa, sei lá, um carro, mas ela prefere explodir cabeça ou se o poder dela é só explodir cabeça.
Porque o poder dela é bem cinematográfico, né? Se for pra pensar, é só a cabeça.
Sim.
Cara, pode a cabeça, tipo, não o corpo todo.
Cara, pode ter o fator de visão, tá ligado? Ela tem que ver o...
Não, sim, ela tem que ver,
porque ela tá olhando lá. Então, cara, vejo muito, assim, o Butcher falando, tipo, canta estourando, assim, interruptor de luz e, tipo, explodindo tudo, assim.
O que eu gostei também da segunda temporada que a gente não falou são os poderes merda desse universo, né? Porque, tipo, tem o cara que corre pra caralho, o cara que, tipo... Mas tem aquele cara
que vamos ser uma iguana. Sinceros.
Tipo, aquela coisa de cortar o membro, o cara que vomita ácido e vomita nele mesmo e morre. Tipo, o poder bosta, tipo, virar uma bola de boliche. Não tem ninguém. Eu queria um herói que fosse.
Caralho, sabe o maluco que eu senti falta nessa temporada? O. Aquele cara da primeira temporada.
Mesmer? Do... Aquele que é o.
É, o Mesmer. Que é um moleque lá do Sexto Sentido.
Sim.
Mano, não, gordinho, mano.
Ele morre de uma maneira horrível.
Cara, o Butcher bota pra ele ver o que o Butcher tá pensando que vai fazer com ele. Nossa, pra depois fazer. Caraca.
Cara,
bizarro, cara. Porra.
Uma parada que eu sinto falta, assim, ó. Algumas coisas de The Boys. Primeiro, é que, tipo assim, ao meu ver, no mundo realista mesmo, o cara mais poderoso do mundo, em tese, teria que ser o A-Train. Porque, tipo, em milissegundo ele pode, sei lá, te matar. Ok que não o Capitão... Tipo, acho que só ele não conseguiria matar o Capitão Pátria porque ele, tipo, nenhuma arma, tipo... A Madeline fala que nenhuma arma do mundo funcionou contra ele. Tipo, todas.
Não menos sei aquela... ela, né?
É... Vamos ver. Tipo,
se o Homelander assim, for mais fiel ao Superman,
teria uma
claramente ele é tão rápido quanto o A-Train. Então.
É, tem isso. Uma parada que... Aí vem meu outro ponto que eu sinto bastante falta. É power scaling, tá ligado? Tipo,
Cara, tem uma cena da a Tempesta lá. Ela usa o raio
Tempesta,
dela ao mesmo tempo.
Tempesta
é horrível. A Stormfront usa o raiozinho dela. Tipo, ela consegue destruir uma porra de um prédio. E em algumas partes ela consegue usar o raio dela pra pegar coisas. Assim como ela levantou lá o carro no último episódio. Tipo, capotou o carro com o raio dela. E, tipo, jogou a galera longe. Mas esse raio também parece que, tipo, não queima você, é aquele clássico poder de... Mano, isso é muito poder de eletricidade e fogo em anime, que não queima e, tipo, nem dá choque em ninguém. Só, tipo, machuca e só. Eu senti um pouquinho de realismo nisso. É, só nessa questão da Stormfront, eu acho, e da Starlight também. Tipo, essa parada, tipo, do raio
tem que carregar, tem que carregar o poder.
Não. A parada, tipo assim, o raio do Homelander torra tudo, mas ela, tipo, você não queima nem sua pele, tá ligado? Ligado? Você, ai, doeu, machucou, eu vou longe. nessa questão, mas tipo, isso
no é episódio, sério,
tá ligado? Você meio que caga, então foda-se.
No último episódio que o filho lá do Homelander joga um raio na Stormfront e na mãe,
e
tipo,
ela,
a Stormfront, ela vira o Anakin Skywalker.
Sim.
E a mãe tá vindo com um corte, mano, no pescoço.
Ah, pegou de raspão, pô. Pegou de raspão.
Pegou.
Pô,
a Stormfront tava agarrada com a mulher. Elas estavam muito próximas, mano. Não
aí
tem como
pergunta.
A Stormfront ter queimado o corpo inteiro,
ele deu lean.
Todo o cabelo dela, e a mulher ter saído inteiraça.
Ele deu lean na cabeça dele. Ele apertou o quê assim e só foi nela. Mas
tipo,
aí
ele fechou um olho, tá ligado?
Tipo, ele assim, fechou o olho.
Será que a gente vai ver a Stormfront de Darth Vader? Então, se ela é Anakin?
Cara... Tipo, se pá ela vai voltar, vai crescer os cotoquinhos, tá ligado?
É
bem
porque,
possível.
Tipo,
não, isso eu acho difícil.
Não, mas ela tá presa, com certeza. Mas, tipo, será que ela vai virar um Darth Vader? E, tipo, puxando as cordas do Homelander na terceira temporada ainda.
Cara, eu acho que ela não vai estar igual um Darth Vader, não. Acho que ela vai estar normal. Só que, tipo, se pá, vão botar, tipo, ela careca, tá ligado? Só pra
dar uma gastada.
Mas acho
que
ela vai ter
meio que em máquinas. É. Porque, mano, a última cena dela, ela tá gaga, assim, ela tá falando alemão.
Mano, tipo, traduziram o que ela falou.
Sim,
lá.
É do marido
falando da filha da Chloe.
É, velho. É, graças a Deus do YouTube, né? Senão a gente não saberia muita coisa.
Mas eu acho que ela vai voltar...
Ela vai voltar de uma maneira mais indireta, talvez.
Se bobear, ela vai, tipo, aparecer muito pouco, assim. Mas eu não acho que ela deve voltar com... Não acho que vai crescer membro nela, sabe? Eu acho que ela pode virar uma espécie de, tipo, oráculo.
Assim. Ficar
numa sala trancada, sem membros e cabelo e falando merda por aí.
É, falando nisso, aquela cela que fica Starlight é totalmente desumana, né? Não tem nenhuma privada, porra. É tipo um quadrado. Não, eu pensei, tipo, o super-herói pode não fazer cocô quando ele quiser, esse é o poder deles, todos. Porque, tipo, não tinha privada, não tinha chuveiro. É literalmente, tipo, ou era, tipo, temporário.
Não, mas eles, assim, eles iam deixá-la ali um tempo até alguém matar ela.
De molho.
É,
de
até o Homelander ir lá e fatiar ela.
Pô, mas nem pra ser, tipo, humano e deixar uma privada, porra. Se eu fosse ela, eu estaria me cagando, né? Literalmente, porra. Eu fiquei super, tipo, nossa, não tem uma coisa naquela sala, tipo...
Tipo assim, do cárcere privado, o pior foi não ter privado.
Não, foi o que me chamou a atenção, poxa.
Tô brincando.
Não, é uma merda, pô. Mas, pô, não tem uma privada. É desumano é pra caralho, pô.
Realmente, pô, é um ponto.
Não, uma sem nenhum tipo de higiene, porra. Você vai matar a pessoa de problemas de saúde, porra. Não,
cara, é que, cara, isso é claramente uma referência ao último episódio da primeira temporada. E o francês fala que colocavam prisioneiros num barril na Idade Média. E conforme eles deixavam eles cagando e urinando no próprio barril até morrerem de infecção. Isso é claramente uma referência. Tipo, só Poser não pegou isso aí. Eles estavam presos também numa cela sempre privada.
Nossa.
Porra, aquele esconderijo deles era...
É, insalubre, né, porra?
Não, mas qualquer idiota achava aquele esconderijo, né, mano?
É, eu achei engraçado.
Porra, a mulher lá do Butcher...
Achou, porra, tipo, uma descrição
boa. Não, peraí. Vamos lá. Porra, a série é foda, tal. Isso não estraga a série, mas... A culpa é que o raciocínio... A mulher do Butcher encontra com ele duas vezes. Ele comenta que ele tá morando num galpão embaixo de uma comic store num lugar X de Nova York. E, tipo, ele não fala rua, ele não fala endereço, ele não fala nada. Ele fala, ó, tô nessa área aqui. E, tipo, ela mudou de assunto. Ah, pô, não
e
queria...
E quem disse... Canalha. Canalha o senhor Pedro. Quem disse que a Becca não foi olhando de comic store em comic store no bairro?
Tá maluco.
Quem disse?
Ela botou no Waze. É, botou no Waze.
É, canalhas. É. Mil vezes canalhas.
Não, mas peraí. Eu não acabei. Ela recebe essa informação em, tipo, um segundo. Ela muda de assunto. Aí ela escapa uma base militar rodeada.
E foda-se. Isso é sensacional.
Com uma faquinha de cozinha, meu irmão. Ah, não.
Cara, e tipo assim, até não, o Butcher ter entrado lá.
Pensa assim.
Agora, ela ter saído, tipo, sem uma corda, sem porra nenhuma, tipo... Ou ela fez amizade com os caras, falou assim, pô, e o Mengão? Ela ficou amiga dos guardas. Ou ela tem poder também e saiu pulando.
Eu quero cenas cortadas da segunda temporada,
eu quero os bastidores.
Não, mas pô, pensa assim, ela tá lá há, pô, uns 10 anos, tá ligado? Pô, ela deve, assim, no saco, assim, tipo, o filho tá dormindo na escola, pô, ela começou a explorar tudo pra
ele
ser
um dia
ela
precisar... Pô,
não, mas lá pra casa, lá. Não, mas não, ele vai pra casa daquela outra pessoa lá.
É, tem aula de violino, sei lá, mas...
É, e aí, tipo, criança, sai, aí ela pega o carro, decora... Pô, passou 10 anos lá, ela conseguia decorar o bairro, decorar... Onde tinha câmera ou não, onde ela podia fugir. Pô, 10 anos, cara, é muito
pois
tempo.
Pois é, quem disse dá também pra que ela fez um amigo guarda? Um amigo guarda que se tirou ela de lá.
Não, mas cara...
Jogava um truco, um buraco, um tédio.
Eu quero
quem
te
disse? Contar, cara, agora... Quem garante que não?
Isso, e ela usando o Waze pra achar os poderes.
Tá, a Berca e o policial lá. Oi, não,
jogando mundo,
tá
jogando
mundo. Os dois dividindo um maço de cigarro, né?
Esse clima tá uma loucura, hein? Polícia, tá no Cipala.
Jogando
o mundo. Mas hoje, hein? Porra, tá muito nublado.
Jogando dia que chove.
Versão super-herói, né?
E criançada. A criançada é louca. Filme novo de Vingadores, aí a criançada adorou lá.
Não, do Seven. Down of
the Dead. É, do Seven. Nossa, cara.
Eu quero ver um herói com poder de bola de boliche. Tipo, ele vira uma bola de boliche. Sabe que nem o Sky High, aqueles ajudantes dos heróis? Esse seria um ajudante, né? Tipo, sim. O cara vira uma bola de boliche e tem que ter um cara pra usar ela.
Ben 10 tem lá
poderes inúteis.
O cara que vira uma bola de canhão. Que eu acho que o nome do alien é bola de canhão.